E vamos falar um pouquinho de geração X e geração Y. Eles estão à procura de modelos flexíveis de trabalho. E um estudo realizado pela Cisco revela que essa demanda que aumenta tem dado oportunidade para a geração XY ingressar no mercado do jeito que gosta. Né? A pesquisa faz parte, essa pesquisa da Cisco Connect World, que analisou o comportamento de profissionais de 18 a 50 anos em 15 países. E de acordo com o levantamento, 2/3 dos entrevistados acreditam que uma empresa com modelo de trabalho flexível, móvel, remoto, obtém vantagem competitiva. Obtém mesmo? A geração anterior à geração Y, a geração X, não gosta muito disso, ou pelo menos a anterior ainda. Os baby boomers não gostavam muito dessa coisa de trabalhar em casa. Será? Bom, mas quem é que vai conversar conosco sobre isso? É Sidney Oliveira. Ele é um especialista em conflitos de gerações. E é com ele que eu falo agora. Sidney, boa tarde.
Boa tarde, Wilson. Boa tarde, aos ouvintes.
Sidney, sempre se falou que trabalhar em casa era coisa que não queria trabalhar muito. Né? Agora tem muitas empresas que aproveitam que a geração Y gosta disso. É o futuro é esse? É você trabalhar em casa, mas trabalhar no lugar que você gosta, utilizando esses meios tecnológicos? Isso está mais para a geração Y?
A gente pode falar isso a partir das gerações, mas há uma mudança no trabalho mesmo. Já tem algum tempo, principalmente depois de 2000, que a gente tem reparado que a tecnologia tem facilitado com que a vida corporativa, a vida profissional, invada a vida pessoal das pessoas. Então, o que acaba acontecendo? Desperta-se no profissional o desejo de ter também aspectos da vida pessoal no trabalho. E isso é um caminho muito rápido para a gente começar a trabalhar em qualquer lugar, não mais apenas sentado numa mesa, no escritório. É evidente que isso não se refere às profissões mais operacionais, que exigem que o profissional esteja trabalhando em um ambiente controlado, fechado. Por exemplo, numa fábrica, na operação de uma máquina. Aí não se aplica a esse tipo de profissão, né? Agora, no geral, principalmente as profissões ligadas a serviço, sim, eles permitem um grau de flexibilidade que faz com que o trabalho acompanhe o profissional aonde ele vai.
Você me responde uma coisa, então, uma complexidade. Porque antes nós dizíamos assim, as coisas do trabalho têm que ficar no trabalho. Quando eu entro em casa, fica da porta para fora. Quer dizer, isso acabou. E como é que a gente administra um ser humano no ambiente de trabalho que na sua vida pessoal, ele tem suas questões também, que às vezes são mais emotivas do que racionais. A gente vai começar a misturar isso. Como é que a gente pode tirar vantagem e quais as desvantagens disso?
Bom, a primeira vantagem é que você começa a ter o teu trabalho de uma maneira mais fluida. O profissional, ele precisa trabalhar a sua disciplina para não confundir as coisas. Ele tem que ter um foco. Quando ele está fazendo o trabalho, ele tem que se entregar ao trabalho. O foco dele tem que ser o trabalho. Agora, ele está envolvido com a vida pessoal dele, muitas vezes no trabalho a gente acaba se envolvendo tanto que esquece de aspectos da vida pessoal. O modelo mais clássico que a gente vê é aquele profissional que trabalha no escritório e esquece de ligar para casa para saber como a esposa está, ou ligar para a mãe, aniversário dela, que são aspectos da vida pessoal que poderiam ser exercidos no trabalho, mas a gente se envolve de tal maneira que esquece. Esse modelo está sendo contestado hoje, porque as pessoas começam a despertar a expectativa de contemplar aspectos da vida pessoal aonde quer que elas estejam, inclusive no trabalho. Um instrumento que ajuda muito isso hoje é o próprio smartphone e as redes sociais, evidentemente, né? As pessoas começam a, durante o seu trabalho, se envolver com as redes sociais e cuidar de aspectos pessoais no trabalho enquanto estão aí seus smartphones, se conectando, se ligando às pessoas. Agora, isso envolve uma coisa. Todos que trabalham, principalmente em escritório, em atividades que permitam esse trabalho mais remoto, todos estão tentando, de alguma maneira, exercer esse trabalho de casa ou de um outro ambiente que não seja o escritório de trabalho mesmo. Né? Isso é uma expectativa, eu diria, que é irreversível.
Ô, Cidê, um outro detalhe. A gente tem... costumava ter, eu sou um cara da geração X, então eu tenho a dificuldade de compreender, por exemplo, e misturar a vida pessoal e profissional. Nem sempre quem estava do nosso lado precisava entender do que a gente fazia. Uma parceira, um parceiro, não precisava entender do que a gente fazia. Agora vai ficar cada vez mais difícil gostar de uma pessoa e não gostar do que ele faz, como profissional?
Eu não sei se está mais difícil ou está mais fácil. Eu, particularmente, acredito que fica mais fácil. Porque se você pode exercer em vários ambientes o seu trabalho e você tiver uma boa disciplina nisso, certamente você vai fazer o trabalho se diluir durante o dia, você vai conseguir dar mais atenção para outras coisas que acabavam ficando escondidas e ignoradas na tua vida. Outras partes da sua vida ficavam relegadas ao segundo, terceiro plano, você consegue contemplar agora. Então eu vejo uma vantagem nessa questão de poder fazer com mais flexibilidade todo o trabalho. A expressão que a gente está falando é uma fluidez, é uma profissional fluido, né? Ele deixa o trabalho participar da vida dele. Não existe mais aquele conceito de vida profissional e vida pessoal. Existe a vida, onde você tem aspectos profissionais, aspectos familiares, aspectos de amizade, relacionamentos. Então, são vários aspectos da vida ligados a uma coisa só, que é a vida do indivíduo, né?
E quem está do lado desse indivíduo tem que acabar tendo essa capacidade de conviver com ele e com o trabalho junto. Quer dizer, vem junto as duas coisas, separa mais.
Bem, assim, uma boa parte das pessoas que exercem o trabalho em casa tem feito isso na cama. E aí começam algumas dificuldades de adaptação, principalmente de casais, né? Quando os dois trabalham na cama, até eu diria que equilibra isso de maneira mais simples e rápida. Mas quando um trabalha na cama e o outro fica aguardando e prestando atenção, há um processo de desequilíbrio importante aí que precisa ser lidado, né?
Aí dá um limite da hora extra também, né?
Não tem.
Tem um certo limite.
Agora a gente já não tem mais como medir hora extra. Tem alguns profissionais, a legislação brasileira, ela estabelece alguns limites aí para horário de trabalho e toda a parte de apuração de horários, né? Isso aí vai exigir duas coisas. A primeira, as pessoas terem um pouco mais de disciplina para saber dosar o que é trabalho ou não, mas também vai exigir que a nossa legislação contemple o trabalho remoto, né? Esse trabalho virtual ou fora do ambiente do trabalho. A nossa legislação ainda está um pouco atrasada com relação a isso. Vai precisar mudar isso nos próximos anos, né?
Fica a sugestão para o Congresso que está assumindo. Tanta reforma sendo discutida, é uma boa discussão, né?
Essa vai ser uma que, de uma forma ou de outra, a gente vai ter que discutir, porque o trabalho virtual ou flexível, ele veio para ficar, ele vai representar uma boa parte da força de trabalho das pessoas nos próximos anos. Já é isso hoje e vai continuar cada vez mais, ou seja, a gente vai precisar de leis para direcionar e limitar ou estabelecer as regras para isso, né?
Sidney, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Muito obrigado, Vicente, pela oportunidade, obrigado a você, Gilson. Um abraço.
Conversei com Sidney Oliveira. Sidney Oliveira é um especialista e autor de uma série de livros e também palestrante sobre os conflitos de gerações, principalmente geração Y e geração Z. Falamos um pouquinho sobre o trabalho que é flexível. Você pode trabalhar em casa, típico que a geração Y gosta e tende a ser uma estimuladora desse tipo de atividade. E as consequências disso, nós conversamos com o Sidney Oliveira.